A paz do Senhor, que Deus abençoe todas nós nessa noite. Vamos ter aí um momento de compartilhar a palavra, a mensagem que Deus nos deu nesta noite. Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Te agradecemos, Pai, pelo sustento diário e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Senhor, entregamos a Ti, Senhor, este momento de louvor, de compartilhar a Tua palavra, a Tua mensagem, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir em nossas vidas, de usar, Senhor, a minha vida como instrumento e canal de bênçãos, Pai, para alcançar as necessidades de cada um de nós, Pai. Que Teu Filho seja honrado, seja louvado neste lugar, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu és digno e toda honra e toda glória pertence a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Vamos levantar as nossas Bíblias, 2 Timóteo 3,16. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto, em nome de Jesus Cristo. Amor igual não há. Isaías 54, 10. Eu estava pensando numa mensagem para a gente compartilhar no dia de hoje. E esse versículo, como o Walter gosta de dizer, ele saltou aos meus olhos. Isaías 54, capítulo 54, versículo 10. Todo mundo achou? As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca. E a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso que diz o Senhor, que tem amor por você. Louvado seja o teu nome. Esse versículo saltou aos meus olhos, eu falei, meu Deus. É maravilhoso. Então eu pensei, eu vou pregar na terça-feira, no dia dos namorados, e aonde vão estar esses casais? Será que eles vão lembrar de estar aqui? Eu falei, mas eu vou falar. Porque se Deus nos ama, e Ele nos diz que Ele sempre estará conosco, por que não falar num dia dos namorados? Que é um dia em que as pessoas comemoram, convida suas namoradas, seus namorados, para jantar, para sair, comer fora, presentear. Tem algum casal de namorado aqui hoje? Quem tem? Levanta a mão alto que eu quero ver. Aí. Você já deu alguma coisa? Manda para ela. Então, são... Está armando dar alguma coisa? Tá. Tá bom. Então é um dia em que a gente renova os nossos compromissos, os nossos sentimentos pela pessoa amada, a nossa fidelidade, o nosso amor. Então a gente costuma, vamos jantar fora, ou então traz, hoje eu estava vindo para cá e eu vi um rapazinho novo com um buquê de flores. Eu falei, ele está levando para a namorada dele, porque não é tão... comum você estar andando de carro e uma pessoa com um buquê de flores. Né? Ele está levando. Então é um dia... Hã? Não, eu estava vindo aqui. A Damares está me cobrando porque eu não dei um buquê de flores. Mas é um dia em que a gente renova os nossos compromissos. Eu fiquei pensando nisso. É um dia onde as pessoas falam de amor, onde as pessoas têm cuidado, um carinho especial, como se não tivesse que ter todos os dias, né? Mas é um dia em que a gente fica mais um sentimento à flor da pele. Então eu fiquei pensando, na minha época de que eu namorava, quem de nós aqui não tem gravado na sua mente, no seu coração, cenas românticas, engraçadas, e até mesmo patéticas, e até mesmo tristes, por que não dizer, que jamais vocês se esqueceram. Porque, na verdade, esses momentos foram momentos de profunda emoção, de entrega de alma, de sinceridade, de confissão. Por que que a gente não esquece de fatos que, quando vocês estavam namorando, eu digo isso para as pessoas casadas, né, você não esquece, são detalhes. Eu me lembro uma parte, se nada mais me permitir, não? Que... Não, é um... Eu achei que foi um gesto dela, e esse gesto foi fundamental na nossa relação. Eu lembro, eu conheci a Damares na época da faculdade, eu fazia direito, e ela fazia biomedicina. Eu estava no último semestre, e ela estava mais ou menos no meio da faculdade. E a gente começou a namorar. Conhecia ela, ela morava numa pensão próxima da minha, enfim... E a gente começou a namorar. Só que o meu foco era terminar a faculdade e fazer um curso para delegado. Porque eu fiz a faculdade, eu falei, eu tenho essa cara de mal, de bravo, essa cara assim. Eu falei, eu vou ser delegado de polícia. Eu estudava 12 horas por dia. E a faculdade era em Mogi, eu voltei para a minha cidade, que é Cruzeiro, fica a 250 quilômetros aqui de São Paulo. E o nosso relacionamento foi... esfriando, não tinha mais. Ela morava em São Paulo e eu em Cruzeiro. Como que dava para a gente manter esse relacionamento? Até que um dia, ela me ligou. Passado meses, quase ano, ela me ligou e falou, Paulo, eu estou aqui em Cruzeiro. Eu falei, tá, eu estou em Paris. Você está fazendo o quê aqui em Cruzeiro? Ela falou, eu estou aqui. Eu estou na frente de uma pracinha. Que tem um coreto assim, um chafariz. Eu falei, Damares, não me engana, toda cidade do interior tem um coreto, uma pracinha. Você está mentindo para mim, você quer que eu o quê? Eu falei, não, tem uma igreja. Eu falei, Damares, toda cidadezinha tem uma igrejinha. Uma cidade pequena tem uma igrejinha, não. Eu falei, não, mas tem uma padaria chamada Caravela. Eu falei, ixi, essa padaria eu conheço, essa mulher está aqui atrás de mim mesmo. Então eu fui me encontrar com ela. E aí, aquele sentimento que pela distância foi se apagando, ele aflorou de novo. E desde então a gente começou a voltar, a nos relacionarmos. Aquilo que antes a gente tinha deixado levar pelos nossos planos, a gente foi voltando e construindo um novo relacionamento. E estamos até hoje. Né? Então aquilo, eu falei, por que a gente não esquece essas coisas, né? Tão simples, mas de gestos tão profundos, né? Então essa fase de namoro, onde o casal tem a chance de se conhecer melhor, de descobrir suas compatibilidades, né? Desenvolvendo uma harmonia, um relacionamento, uma dedicação. Eu vi que ela enfrentou 3 horas de viagem sozinha para vir me ver. Eu falei, alguma coisa de especial tem nisso. E eu comecei, e nós começamos novamente a nos relacionarmos. E isso trouxe fortalecimento à nossa relação, trouxe ajuda mútua. nós começamos a enxergar aquele relacionamento como um compromisso verdadeiro. Então eu passo a perguntar, é muito bom amar e ser correspondido, não é mesmo? Antes nós tínhamos apenas um relacionamento em que um pensava de um lado, eu pensava em me formar e conseguir a carreira de delegado, ela estava na faculdade, mas quando a gente descobriu que esse sentimento não era um sentimento superficial, ele passou a ser correspondido, então eu falei, isso é ótimo. Mas agora jogando para o plano espiritual, como lidamos com o nosso relacionamento com Deus? Que é amor. E espera de nós uma atitude de comprometimento, de dedicação, de fidelidade, de comunhão com Ele e seu reino. Quando nós pensamos o nosso relacionamento enquanto namorados, enquanto casais, e quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus? O que nos vem à mente? É a mesma alegria quando nós pensamos naquela época, quando nós tínhamos os nossos encontros, as nossas saídas de festas, de congraçamento com outros amigos de faculdade? E o nosso relacionamento com Deus? O que nós temos feito com este amor que Deus tem por nós e deseja derramar sobre nossas vidas? Qual o comprometimento que nós temos em relação a Deus quando nós sabemos que Ele é amor e Ele espera uma atitude da nossa parte? Vamos entender então um pouco sobre o amor de Deus. E o que Ele espera de nós com a ajuda de alguns textos bíblicos. Então eu comecei a dar uma folheada na Bíblia e procurar encontrar alguns textos que diz respeito ao amor, que diz respeito ao amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus nos ama e espera ser amado também. Então deve haver reciprocidade. Nós amamos, em 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz assim, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Primeiro Deus nos amou, e a nossa atitude é de amar, é de se entregar, de se comprometer com Ele. Deus espera que seu amor por nós desperte amor por Ele. Deus ama a todos, mas não aceitará conviver com todos. Opa, peraí. Deus ama a todos, mas não aceitará conviver com todos? Que amor é esse? Por quê? Faltou interrogação. Porque o seu amor não é um tipo de amor incondicional. Ah, mas o que eu ouço dizer é que o amor de Deus é incondicional? Ele ama a todos? Ele ama a todos. O amor de Deus necessita da expectativa da reciprocidade. Como um casal de namorados. Se um ama e se dedica ao outro e o outro não tem o mesmo comportamento, esse relacionamento é fadado ao fracasso. O nosso comportamento em relação a Deus, se não houver reciprocidade, esse relacionamento vai se tornar um ritual, uma regra religiosa, você não vai ter experiências, como nós dissemos, voltando ao caso do namorado, da namorada, que tem experiências e que você nunca esquece? Qual foi a última experiência que nós tivemos com Deus? Será que faz um mês, dois meses? Será que faz um dia, uma semana? A sua foi hoje. Deve ser todos os dias. Então Deus nos ama, mas o amor dele é incondicional. Eu cansei de ouvir pessoas dizendo que o amor de Deus é incondicional. Não é verdade. O amor de Deus necessita da expectativa da reciprocidade. Portanto, se o seu amor fosse incondicional, todas as pessoas do mundo seriam ajudadas por ele, conviveriam com ele, independente se o amasse ou não. O amor de Deus exige uma resposta da nossa parte a ele. Deus ama o mundo, mas não aceita apenas aquele que responde ao seu amor. Mas aceita aquele que responde o seu amor. Vocês estão me entendendo? Vamos seguir. Em Romanos 5:8 diz: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, ou seja, numa vida de autossuficiência, quando vivíamos apenas para nós mesmos. Ele nos amou primeiro, quando nós não queríamos saber de Deus. Aquele, está lá em João, capítulo 1, versículo 11 ao 12. Aquele que a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso explica que o amor de Deus não é incondicional. Ele veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. O povo que Deus escolheu não aceitou o seu Salvador. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ah, mas todo mundo não é filho de Deus? Não. Todo mundo não é filho de Deus. Somente aqueles que creram nele e o receberam. Mas todos são criaturas de Deus. Não é isso, Manana? Todos são criaturas de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Segundo, saiba que o amor de Deus em Cristo é suficiente para salvar a todos, mas não é eficaz em todos. Verdade? Ele é suficiente para salvar a todos, mas ele não é eficaz em todos. Então vejamos. 2 Coríntios 5, 14 ao 15. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Olha lá, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação dele. Será que nós vivemos para nós mesmos ou para aquele que morreu e ressuscitou por nós? Essa é a questão. Hoje é um dia de reflexão. Hoje é o dia dos namorados. Vamos refletir. Vamos refletir o nosso namoro, né, Jorge? Com Deus. O que nós temos feito com o que Ele fez por nós? Essa pergunta ficou latente, ficou batendo na minha cabeça. Então, eu tenho que compartilhar isso. O amor de Deus por meio da vida de Cristo espera gerar conversão. Ou seja, uma mudança de mente, de caminhos e de hábitos. O amor de Deus se torna eficaz a aqueles que não vivem mais só para si mesmos. Então a eficácia do amor de Deus diz respeito à conversão, a uma mudança de comportamento, de hábito, a uma mudança de caminho. E aí sim, aquele amor que Deus nos deu em primeiro, ele se torna eficaz, porque o que eu era antes, não sou mais. Aquilo que me dirigia antes, não me dirige mais. Então o amor de Deus se torna eficaz. De modo nenhum, em Lucas 13, versículo 3, de modo nenhum eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles, galileus rebeldes ao Império Romano, morreram. Ou seja, essa passagem, as pessoas diziam a Jesus: o senhor viu o que aconteceu? Aqueles galileus, eles vinham oferecer sacrifícios a Deus, e o Império Romano chegou lá e dizimou eles. Então, eles esperando talvez que Jesus falasse: nossa, coitado, eles estavam oferecendo sacrifício a Deus e eles foram mortos. Mas olha a resposta de Jesus: eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, ou seja, não mudarem a maneira de vocês pensarem, todos vocês vão morrer como eles morreram. A todo tempo nós devemos tomar cuidado com aquilo que a gente pensa. Domingo nós ouvimos o Celino falar uma passagem da Bíblia que a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Onde nós estamos colocando os nossos pensamentos? Em quem você está se apoiando? Vamos seguir. Pois sabemos, Romanos 8:28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. O Senhor te escolheu, o Senhor te separou, porque Ele tem um propósito, porque Ele tem um plano para cada um de nós. Nós não conhecemos quais são, na totalidade ou em toda parte, os planos dele, mas ele te chamou. E um dia nós iremos estar frente a frente com aquele que nos chamou, com aquele que morreu, ressuscitou por nós. E o que nós diremos a ele? O que nós falaremos a respeito do seu amor, da sua morte, da eficácia desse amor na nossa vida? Então, o amor de Deus não é incondicional. Ele tem uma condição. E cabe a nós se posicionarmos diante desse amor. Qual caminho devemos seguir? você demonstra o amor de Deus em sua vida pela produção de frutos e não pela produção de folhas ou sombras. Está lá em Mateus, capítulo 7, 21 ao 23. Vamos abrir? Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Chamar Deus de Senhor, vir a uma igreja, orar, jejuar, ler a Bíblia, não quer dizer que você se transformou. Não diz que você é um filho de Deus. Anunciar a mensagem também não diz que você é um filho de Deus. O que diz que você é um filho de Deus é se você produz frutos. Uma folhagem não é um fruto. Uma sombra também não é um fruto. Uma sombra pode trazer um refrigério, um alívio, mas não é um fruto. O fruto é aquilo que se alimenta. O fruto é aquilo que produz outros frutos, que ele tem a semente e ele produz. No reino de Deus, tudo que Deus faz é para o crescimento, para a edificação, para o fortalecimento. E isso é o que diz se você é filho ou não de Deus. Se o seu amor é eficaz ou não. Então vejamos. A salvação ou a aceitação de Deus não se dá pelas obras que fazemos, mas pela nossa obediência a Ele. O que nos capacita para toda boa obra que o Pai nos designa a fazer. Dá para entender aqui? A salvação ou a aceitação de Deus não se dá pelas obras que fazemos, mas pela nossa obediência a Ele. Se nós aceitamos o seu amor, e por meio dessa aceitação, vem a capacitação, nós produzimos. Dá para entender? Deus espera de nós obediência. Segundo, Deus ama para ser obedecido. Colossenses, capítulo 1, versículos 7 ao 11. Deus ama para ser obedecido. Sempre tem uma condição. Deus ama e espera. O semeador lança a semente e espera que essa semente produza. Colossenses capítulo 1, versículo 7 ao 11. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Deste modo, vocês poderão viver com o Senhor, como o Senhor quer, e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar tudo com paciência. O amor produz paciência. O amor produz obediência. Quando nos falta obediência, é porque tem algum problema. Porque nos falta o amor. Quando não suportamos conviver com outras pessoas do nosso meio, preste atenção, que algo nos falta. Alguma coisa você tem colocado um obstáculo para que o amor de Deus se torne eficaz. Vamos seguir. Nós precisamos permitir que a vida de Cristo, como seu modelo de vida em nosso espírito, guarde o nosso andar. A vida de Cristo tem que ter liberdade em nossas vidas. E o modelo da sua vida tem que ser eficaz. Ele tem que guardar o nosso andar. Então vejamos. Efésios 5, capítulo 15 ao 16. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Preste atenção, diz o Senhor, na maneira de viver, de cada um de nós. Não vivam como os ignorantes, sem juízo. Porque os dias em que nós vivemos são maus. Os exemplos de atitude, as influências que chegam até nós são péssimas. Então nós devemos aproveitar tudo que é bom e todas as oportunidades que nós temos que nos edificam. Vamos seguir. Eu estou preocupado com o horário, só para não estender. Nós precisamos permitir que a vida de Cristo, como seu modelo de vida, em nosso espírito, governa as nossas mentes. Efésios 5:17. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Uma pessoa que não sabe, que não é dirigida por Deus, uma pessoa que vive pelos seus próprios interesses, suas próprias paixões, é considerada uma pessoa sem juízo. É uma pessoa que não sabe para onde está indo. Ela é levada por suas paixões, é levada pelos seus sentimentos. E fatalmente ela irá sofrer por suas atitudes. Infelizmente, nós nos deparamos com situações e circunstâncias todos os dias. Pessoas que põem a sua vida em risco, da sua família, do seu relacionamento, porque ela é dirigida pelas suas paixões, pelos seus interesses. E essas pessoas, se elas não voltarem para Deus, se elas não tomarem uma posição diante do amor de Deus, Deus contará essa pessoa como uma pessoa sem juízo. Elas muitas vezes elas passam desapercebidas no meio de outras pessoas. E até consideramos pessoas boas, pessoas que não fazem mal a ninguém. Mas Deus que sonda os nossos corações e sabe, conhece os nossos defeitos, Ele diz que se nós continuarmos com essas atitudes, nós seremos contados como pessoas sem juízo. Deixa eu só contar mais. A nossa maneira de viver, o nosso padrão, que nós recebemos influência no dia a dia, naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente ouve no trabalho, como relacionamento conjugal, são as piores influências que nós podemos receber. As pessoas vêm muitas vezes como advogado até mim e falam, olha, eu quero largar do meu marido. Eu quero, a minha namorada engravidou e eu não fui eu. Você percebe claramente que aquela pessoa está querendo escapar da responsabilidade. Então eu fico imaginando. Qual a motivação? O que está por trás desse pensamento? Se não o interesse próprio, aquilo que eu posso descartar, eu descarto. Aquilo que eu posso deixar para o passado, eu deixo. E eu vou seguindo, errando, errando, errando. até ver onde está. Muitos falam, uma hora tem que dar certo. Mas nunca vai dar certo. No dia dos namorados, onde nós comemoramos, embora é uma data comercial, mais comercial, mas com tantos maus exemplos que nós vemos, um relacionamento sadio hoje é motivo de chacota de uma pessoa antiquada, uma pessoa que respeita o seu cônjuge ou faz alguma coisa para agradar. Nos dias de hoje, você é uma pessoa ultrapassada. Então, onde nós devemos pautar nosso relacionamento? Com quem? Qual o modelo que nós temos que ter para conduzir as nossas vidas conjugal, amorosa, num nível de excelência, num nível de respeito, de compromisso? Se não aquilo que o amor de Deus nos ensina. Se não a obediência àquilo que Deus nos pede. Se não o comprometimento com aquilo que Jesus deixou para cada um de nós. Então era isso que eu queria compartilhar. Espero que vocês tenham tido paciência de me ouvir. E que Deus possa abençoar cada um de nós, cada um de vocês, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu procurei passar aqui aquilo que Deus colocou no meu coração, com temor de Deus. E me sentindo honrado pelo que Ele tem feito na minha vida. Que o Senhor possa honrar cada um de vocês. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.